Cliente Microcrédito, você pode. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio, formal ou informal, para investir em máquinas e equipamentos, para capital de giro, mercadorias, estoque, matéria-prima e também para a reforma do seu local de trabalho. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite a unidade mais próxima. BF Microcrédito, você pode.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:18. O que acontece é assunto. E se é assunto, como eu sempre digo, está na programação da tua Rádio Cacique. O município de Capão Bonito do Sul vai realizar o seu festival literário com o tema O Capão Bonito e Meu Sonho. Esse é o tema escolhido para a quarta edição do Festival Literário de Capão Bonito do Sul. Foi adiado em 2020 em razão à pandemia, mas o evento vai acontecer nesse ano, no dia 17 de dezembro. Durante todo o dia tem programação, a partir das 9 horas da manhã, lá no Gaúcho Futebol Clube. O patrono convidado para o quarto Festival Literário é o escritor lagoense José Antônio de Andrade. Este é o patrono do Festival Literário de Capão Bonito do Sul. Nós conversamos aqui semana passada, falamos de toda a programação e como é que ela vai acontecer com a vice-prefeita e secretária de Educação, Marisete Pereira Rauta. E hoje nós recebemos o patrono da feira do Festival Literário de Capão Bonito, José Antônio de Andrade, que é escritor, que é lagoense e que, por esse motivo e por outros, ele estaria conosco, já que nós estamos conversando com todos os escritores lagoenses na nossa programação. É um prazer recebê-lo aqui, José Andrade. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Cacique. Que saudade deste bom dia aos milhares de ouvintes da nossa emissora. Eu quero, primeiro, que você me desculpe, me perdoe, um pouco da emoção que eu tenho destes momentos, assim, quando chego diante deste microfone. Eu devo muito à Cacique. Eu saí da Cacique, mas a Cacique não saiu de mim. E eu guardo com muita afeição, com muito carinho, as lembranças, o aprendizado que eu obtive trabalhando nesta emissora e com as equipes, com as estrelas que no decorrer do tempo por aqui passaram. E eu também tive o meu momento de trabalho profissional para a emissora, mas quero te dizer que afetivamente eu me considero ainda um caciqueiro, um colega teu, Rudimar. Estou à tua disposição.
E com boas lembranças da empresa, José Andrade?
Só boas lembranças, graças a Deus. Só boas lembranças, recordações, as ótimas. E aprendi uma coisa, e que a Cacique também me ensinou no decorrer da vida, Rudimar, é que nós temos que guardar as boas lembranças. As lembranças menos boas, as lembranças ruins, eu as deleto. Não as tenho, não as considero. Eu considero, sim, as coisas boas, as coisas positivas que a Cacique, que a vida me proporcionou. E este encontro é um destes momentos que eu quero agradecer a Deus também.
Que coisa boa. E como é que você recebeu o convite, José Andrade, para ser o patrono do evento literário, do Festival Literário de Capão Bonito do Sul, que você tem um vínculo muito grande com a região do Capão Bonito do Sul também. Não é mesmo, José?
Exatamente. Bom, primeiramente eu recebi com humildade e com carinho e com muita admiração e com agradecimento àquela comunidade da qual eu faço parte e tenho histórias e boa parte da minha vida ligada exatamente ao Capão Bonito. E tenho certeza que o conto que está no meu livro O Tesouro da Lagoa e Outros Contos motivou esse convite, entre outras coisas, que é o Capão Bonito, o meu sonho, e que onde eu relato parte da minha história, da nossa luta pela emancipação, ao lado de pessoas como o seu Raul Feijó e tantos outros que se engajaram naquela luta renhida pela emancipação. Então, Rudimar, eu quero só agradecer à secretária Marisete Rauta pela deferência, dizer que me sinto muito gratificado. E entendo mais, e vou dar uma opinião aqui pessoal. Entendo que as comunidades, como Lagoa Vermelha, como todas as outras que realizam as suas feiras, os seus eventos literários, têm que prestigiar as pessoas do local, têm que prestigiar as pessoas da região, as pessoas que têm identidade, que contam a história da região através das pessoas. Este foi o sentido até do meu livro e do próprio conto que deu embasamento a este convite de hoje. Eu tenho certeza que fica muito mais fácil você vender a ideia da leitura para crianças, para adolescentes e para os próprios adultos quando tem pessoas que eles conhecem, pessoas que eles ouviram história, pessoas que eles guardam boas lembranças. Então, eu entendo que um evento cultural, literário, tem que ter este engajamento, tem que ter esta ligação afetivo, cultural e, principalmente, as ligações das raízes, das histórias, né? Que levaram ao crescimento das comunidades. Como a Lagoa Vermelha tem muitas histórias, e eu, com este livro aqui, Rudimar, eu procuro, a minha moda, transmitir para as gerações futuras um pouco do que é e do que foi há 40, 50, 60 anos atrás o nosso município, para que elas saibam em que rumo e para que rumo nós estamos indo. E isto se faz você contando a história das pessoas, como o Frei René, como o Frei Horácio Matana, como o Padre Bonifácio, como tantos outros padres, como tantos outros freis que vieram aqui e emprestaram o seu tempo, a sua dedicação em prol do crescimento da emissora e, muito principalmente, pelo crescimento, pelo desenvolvimento econômico, social, moral e cultural da sua comunidade, que é a Lagoa Vermelha. E eu nunca vou esquecer uma coisa que o Frei René dizia. Olha, José, ele me chamava, e depois o Padre Humberto me chamava de Zé. Menino, você nunca esqueça, a nossa emissora não pode se preocupar com o Oriente Médio. Tem outras emissoras que se preocupam com o Oriente Médio. E até tem mais abrangência. Hoje a internet mudou um pouco isso. Mas nós temos que cuidar bem da nossa paróquia, da nossa comunidade. E a rádio era voltada especificamente para a nossa Lagoa Vermelha, para os acontecimentos que a forjaram, para os acontecimentos do dia a dia, para até os doentes que estavam no hospital, tínhamos um informativo hospitalar.
Para saber como é que estavam.
Como é que estavam. E as pessoas lá fora estavam aguardando a uma hora para ouvir o recado, para ouvir a hora do recado e ouvir a informação do seu esposo, do seu pai, do seu filho que estava hospitalizado. Este é, na minha opinião, o verdadeiro sentido de uma emissora de rádio. Então eu fico com isso te dizendo também que me sinto gratificado pelo reconhecimento da secretária Rauta a este convite que me foi feito e que vai me oportunizar a dialogar e a conversar com a juventude, com os alunos de todas as escolas do Capão Bonito. E, aliás, quero, me permite o gancho também, render uma homenagem à secretária de Educação aqui da Lagoa Vermelha, né, que também me convidou durante a Feira do Livro, aqui da nossa cidade, onde você fez um magnífico trabalho, onde a Cacique prestou uma significativa homenagem a todos os escritores lagoenses, e é um número significativo deles que estavam
nós
lá.
Nós começamos, José, lá no mês de fevereiro ou março, ouvir Sim. os escritores. Ainda não terminamos. Vamos chegar no final desse ano ainda ouvindo dois, três por semana, a gente não vai conseguir concluir. Então isso é importante, valorizar o trabalho de cada um desses escritores para fomentar novos e incentivar e valorizar esses que escrevem, não é mesmo, José?
Exatamente. Então eu diria, a secretária Aline me convidou para ir às escolas do município e levar uma palavra, falar 5, 10 minutos para os alunos, mostrando a importância da leitura. E eu quero pegar exatamente este gancho de você contar a história do teu município, a história da tua cidade, a história da tua comunidade através das pessoas. Porque outros relatos frios estão aí, mas entendo que eu contando a história de quem foi o Garibaldino, de quem foi o seu Raul Feijó no Capão Bonito, as pessoas vão se interessar mais para ler, porque esta pessoa tinha um significado muito forte, tem um significado muito forte, não tinha, ele tem, continua tendo e vai ter sempre para aquela comunidade, porque a comunidade só cresceu, só se desenvolveu, também através e principalmente do trabalho de cada pessoa.
A gente acaba se identificando, né, José? E eu faço um gancho trazendo, por exemplo, as obras do escritor Fidelis Dalcim Barbosa. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso em cima de uma obra dele e ele traz isso. Claro que ele não contava relatos de história, ele contava... Eram romances escritos, eram histórias escritas inventadas, mas regionalizadas, que aconteceram em Lagoa Vermelha, que aconteceram em Caxias do Sul, que aconteceram lá nos aparatos da Serra. Então ele trazia para locais, para lugares que a gente conhece. E isso acaba prendendo muito mais a atenção do leitor. Quando, como você disse, quando fala de alguém que eu conheci, o que o meu pai conheceu, o que o meu avô contava a história, me interessa muito mais se é um personagem que eu não conheço. Então personagens e lugares da nossa região acabam prendendo e valorizando muito mais o trabalho literário, né, José?
É, e isto é que faz com que as pessoas se voltem para a leitura. Porque nós estamos hoje vivendo momentos assim de grande mobilidade, de grande vamos dizer assim, de turbulência, eu diria, né? Onde as pessoas, nós estamos num momento quase pós-pandemia. Mas, de repente, eu ouço que na Alemanha, na República Tcheca, na Rússia, em outros países lá, a quarta onda do Covid está muito forte. E os hospitais estão repletos de doentes novamente. E aí nós chegamos à conclusão de que temos que seguir as orientações de quem é cientista, de quem tem a tecnologia, para que nós não venhamos a sofrer de novo isso. Mas este engajamento, esta, vamos dizer assim, esta navegação, este voo imaginário através dos livros continua. E eu quero dizer para você, Rudimar, que grande parte da minha inspiração para escrever veio dos contos da minha mãe, que ela contava causos para nós naquele tempo que onde se não só tinha rádio, a pilha que se carregava com catavento, né, a bateria, e a gente ouvia na época o Rodeio Coringa e a Cacique lá fora, porque outras emissoras não pegavam, né? Mas a mãe nos contava causos, e os causos nos faziam imaginar e viajar por outros mundos. Então, acho que este é o sentido, é o significado de um livro. Você escrever para as pessoas se imaginarem. Eu, por exemplo, esse meu livro, ele não tem fotografias. Mas, até decididamente eu fiz assim, para que as pessoas busquem na sua lembrança...
Esse é o efeito que causa, José.
Exato. As pessoas...
A gente lê o conto e a descrição dele, a história que você relata, faz a gente imaginar o lugar pela identidade, pela identificação que a gente acaba encontrando na leitura.
E pela tua ótica, pelo Sim. teu modo de ver e pela tua sensibilidade do momento, das pessoas, das coisas que esta pessoa ou este personagem que eu estou falando também viveu ou conviveu pela história que ele deixou. Então, esta é a função, vamos dizer assim, de quem escreve, né? Com uma linha que eu escrevi, uma linha histórica, afetiva, emocional. Eu acho que nós temos que passar, quem escreve tem que passar esta emoção também, porque você também, ao transmitir uma informação, você é uma pessoa muito racional, mas você não pode separar também o emocional, né? Porque... como é que dizia na nossa carteirinha primeira da rádio, dizia assim, este jovem ou esta pessoa vai transmitir o que os seus olhos veem e o que o seu coração sente. Isso dizia, não sei se você tem ainda a tua carteirinha, mas a minha dizia isso quando entrei na Cacique. E continua hoje, e o mundo está precisando, mais do que nunca, seja através de livros, seja através do rádio, seja através de jornais, de palavras que tragam a memória de ontem, mas que dê uma mensagem positiva para o amanhã.
É verdade. A Silvana Endres está acompanhando a nossa programação e ela falou num assunto aqui que é bem isso que a gente fala. Ó. Tenho saudade do tempo que era rezada a Ave Maria, às 18 horas. O melhor presente que poderiam dar para alguém era mandar rezar a Ave Maria, que era acompanhada de uma linda mensagem para o aniversariante. Então são histórias que marcam a vida das pessoas.
Um abraço à dona Silvana, eu acompanho nas redes sociais, né?
Muito envolvida com muitas ações, né?
Exatamente. E demonstrando assim, ó, a vida continua. Algumas pessoas não morrem. As pessoas que nós queremos bem, Rudimar, não morrem. Elas vão para outra dimensão. São chamados pelo Criador. E nós temos a nossa missão e nós continuamos aqui firmes, escrevendo, falando, ditando e principalmente com a nossa conduta. Eu acho que o que mais vale não é você escrever, não é você falar, não é você dizer, é você fazer as coisas, né? E você sendo e fazendo as coisas boas e bem, já é uma grande pregação e é uma grande missão que você está cumprindo aqui.
José, você tem essa obra literária publicada e que, através dela, do seu conhecimento, a sua inserção na comunidade, te leva a ser o patrono do Festival Literário de Capão Bonito do Sul. Tem projetos de novas obras, de novas publicações? O escritor, o literário José Andrade, pensa o que para o futuro?
Olha, Rudimar, já estou com um material para um livro e meio.
É sempre assim, né, José?
É sempre
assim. Quem escreve um já projeta outro.
E eu já tenho escrito. Agora é uma questão de eu estive na Feira do Livro em Porto Alegre, semana passada, e falei com o desenhista do meu livro. E eu vou continuar aqui. O Tesouro da Lagoa, volume 2. Esgotou a primeira edição. Eu fiz uma edição de 1000 exemplares.
Não tem mais?
Não, tem 40, 50 que eu vou levar para Capão Bonito. E não tem mais.
E se alguém quiser comprar essa obra, encontra em algum lugar?
Sim, nós temos aqui alguma coisa ainda na Contemporânea aqui. E tem através do site, que é a da editora Alternativa, né? Uhum. Que a gente pode fornecer, mas tá, tá saindo livro para o Brasil inteiro. Por quê? Porque aquilo que eu disse da Cacique, eu posso dizer de cada lagoense. Lagoenses que saíram, lagoenses que foram embora, deixaram a Lagoa Vermelha, mas a Lagoa não os deixou.
Não deixa.
Eles continuam levando a terra, levando as coisas, levando o chimarrão, levando a amizade, levando as histórias que são únicas da Lagoa Vermelha, levando o churrasco, levando a comida campeira, levando as tradições que fazem da Lagoa Vermelha um lugar diferente de quase todos os outros. E o Capão Bonito é um dos últimos filhos da Lagoa Vermelha. E o filho tem que ter o orgulho de dizer que herdou muito da mãe. Então, esta sensibilidade, este sentido humano, esta humanidade, esta hospitalidade é muito marcante no Capão Bonito. E eu quero dizer que o Capão Bonito me recebeu em Piá, em Guri. Eu fui para lá para estudar na escola rural do Capão Bonito, que tinha o professor Vilmar, o professor Antônio Zini, e o professor Mário Friso, a professora Iracema, que eram afamados na região, de desaporrear Guri,
que era um teimoso na escola,
que não aprendiam. Eram muito dispersivos e tal, e eu era um destes, né? E aí o pai resolveu, disse, não, eu vou te meter no Capão Bonito que os caras vão te desenganar. E foi uma das melhores coisas que meu pai fez. Me mandou para o Capão Bonito. E eu aprendi muito e cresci muito com os professores, com a escola e com o povo do Capão Bonito. Eu trabalhei de empreiteiro, para o Augusto Weger, limpando feijão no Capão Bonito, entende? Quando cheguei lá, eu trabalhei de funcionário do professor Vilmar, que era o diretor da escola, para ir ligar o carneiro nas terras do seu Pedro Boff. Entende? E não tenho nenhum, vamos dizer assim, tenho orgulho de dizer isso. Eu fui empregado, né? Eu ganhava uns trocos para comprar minhas coisas, né? E não era dos melhor comportados na escola. Não fazia sacanagem, mas não era dos comportados. Eu fui colega do Silon Lima. O Silon Lima vinha a cavalo num burrichó, e tu imagina o que o Silon aprontava, né? Nossa. Aliás, o Silon não, o cavalo do Silon. Mas eu também, uma vez, uma pessoa que é minha comadre hoje, me empurrou e eu rasguei um guardapó branco dela. Ela me empurrou e eu me empurrei e rasgou. E aí foi aquela confusão. Era a comadre Rosane Maria Machado, hoje Biavati, que foi depois casada com o Lores Alberto Biavati, que já faleceu também. Sim. Mas foi minha colega. Como foi minha colega, a Alda de Lourdes Sebem, que deu o nome à escola aqui. Né? A Jussara Dutra Vieira, o Dimorvan Vieira, prefeito duas vezes do Capão Bonito, nadamos muitas vezes de calçãozinho nas lagoas azuis do Capão Bonito, aí perto do seu Raul Feijó. Né? Então, as histórias que ainda estão na minha memória me fazem escrever outros sonhos, outros contos, e a navegar por outros sonhos. Eu considero marcante, por exemplo, e quem não conheceu no Capão Bonito, o Bastião Galinha. Você não sabe da história, né?
Acho que não.
O Bastião Galinha, ele vinha do Capão Bonito com duas pencas de galinhas vivas no ombro, vinha a pé do Capão Bonito até na Lagoa Vermelha vender as galinhas. Vendia as galinhas e voltava a pé para o Capão Bonito. Muitas vezes pegava carona, porque naquela época não tinha ônibus. Então pegava carona de quem? Do Felipe Brolo Pimentel, que era o dono da bodega, do armazém do Capão Bonito. Ou do seu Raul Feijó, que depois se tornou granjeiro, se transformou em vereador e tal, que transitava mais por ali. Do falecido Genelvino Lemos, né? Mas o Bastião Galinha, então eu vou escrever alguma coisa mais. Conto rapidamente uns tópicos, mas tem muitas histórias que o Bastião me passou e que vale a pena você deixar. E deixou exemplos para o seu filho, para o Valdivino, para a dona Conceição, a esposa dele, né? Para a Eloy, para o Osmar, né? Do filho do seu Madico, na casa onde eu fui parar no Capão Bonito. Eu fui parar, mas pagava a pensão e trabalhava por lá para ajudar a pagar a pensão. Essa foi minha vida, minha estada, quando o Capão Bonito me recebeu. Até o dia que apareceu um irmão marista buscando jovens para serem professores irmãos maristas. E eu, por um toque divino, acredito que sim, respondi positivamente que eu gostaria de ser um irmão marista. Não fui, né? Eu estou aqui hoje. Mas, na época, o irmão Afonso Espadoto, com um jipinho candango, 30 dias depois me pegou, chegou na aula e perguntou: quem é o José Antônio de Andrade? Levantei o dedo, sou eu. Eu vim aqui, o senhor respondeu positivamente: onde é que moram seus pais? Cheguei aqui no Lajeado dos Ivos, o pai estava lavrando uma terra com a junta de boi, o Brioso e o Mimoso, faz parte de contos meus também. O pai estava lavrando, o irmão chamou e disse: olha, o seu rapaz, seu menino, respondeu que gostaria de ser um irmão marista, um educador e tal. Aí o pai foi pego de tanta surpresa que não foi capaz de dizer não. Foi apanhado de tanta surpresa que disse sim. A minha mãe trabalhou 30 dias fazendo meu enxoval, que era duas calças, duas cuecas, dois par de meias, um par de sapato, uma chinelinha, essas coisas. E eu levei num saco branco, fomos daqui eu e o pai. O pai foi me levar em Antônio Prado, Rudimar. Demoramos um dia de ônibus, fomos à Vacaria e depois Antônio Prado, de ônibus. E lá fiquei, estudei com os irmãos maristas. E aí também tem muitas coisas que desse período vai para o segundo livro. Mas assim, os irmãos maristas realmente foram grandes educadores que têm muitas histórias, e muita gente que passou pelos seus educandários tem agradecimentos plenos para fazer.
Com certeza. Né? José, teríamos história e assunto para falarmos amanhã. Todo o nosso tempo nos limita. Quero agradecer a sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã e parabéns aí pelo convite de ser o patrono do Festival Literário de Capão Bonito do Sul.
Rudimar, eu, como te disse, eu saí da Cacique, mas a Cacique não saiu de mim. Então você me considere um colega.
Um colega.
E a hora que você quiser me convidar para um bate-papo, pode ser limitado, 2 minutos, 1 minuto. Eu gosto do tempo limitado. Às vezes eu fico falando e não tenho noção de que
do tempo coisa, passa, tem, rápido.
Passa rapidamente. E nós, como tu disse, temos muitas histórias, temos aí, mas feliz de quem pode contar a sua história. E que este exemplo meu sirva também para outros meninos, para outras meninas, né, da nossa Lagoa Vermelha, que eu sei que tem muitos e que estão escrevendo e que vão escrever. Deixem registradas também as suas impressões desses momentos da vida, porque daqui a 50, 100 anos, outros que virão vão ler e vão dizer: pá, a Lagoa era assim, a nossa terra era assim, que bom. E aí vão ver os pilares de uma cidade pujante, que cresce com muita humanidade, com muita hospitalidade, né? E com muito amor e com muita vontade de viver. Agradeço a secretária Marisete Rauta, ao prefeito Pipo, a deferência e o convite. Estaremos lá de alma e coração, como diria o Abelino Cardoso, estarei saldo de alma e coração para este 4º festival, esta edição do Festival Literário do Capão Bonito do Sul. Vou aprender mais um pouco com o Capão e no Capão Bonito. Muito obrigado e até outra oportunidade, Rudimar.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do José Antônio de Andrade conosco nesta manhã, 9 horas 44 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.